Não existe, é impossível pensar a ciência, é impossível pensar o desenvolvimento científico, tecnológico, humano, intelectual no Brasil sem você pensar, sem você compreender e entender o papel da universidade pública nisso, tanto estadual quanto federal.
E a pesquisa, né, depois de, seja de medicamento, de alimentos, ela acaba voltando, né, para a comunidade. Isso que a gente conversava com a tua esposa, Júlia, que é cientista também da universidade, e ela comentava sobre essa questão, né, que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento de que a pesquisa é tão importante para a resolução de vários problemas, né, e também a busca dessa solução.
Vou dar um exemplo dessa área que a gente estuda. A gente, no doutorado, a gente desenvolveu um modelo animal de exposição ao mercúrio. Então a gente criou um modelo animal onde o rato era exposto a uma quantidade de mercúrio semelhante ao que o humano é exposto ao mercúrio. E aí a gente começou a investigar, a gente estudou coração e vaso. A gente estudou o que o mercúrio causa. Aí você aprende quais são as alterações, qual o mecanismo que leva essa alteração. E aí depois você começa a investigar como é que você vai, quais são as possibilidades terapêuticas, o que você pode fazer, usar para tratar. Quem olha isso pode pensar assim: quando é que isso vai usar? Vem um exemplo agora. Garimpo ilegal, os Yanomami lá, a população ribeirinha inteira, usam mercúrio no garimpo, os rios todos contaminados, os índios se alimentam principalmente de peixe, o mercúrio tem bioacumulação, então o peixe maior come o menor, e a contaminação, quanto maior o peixe, maior a contaminação. A gente sempre se alimenta com um peixe que é maior. Esse mercúrio vai sistema neurológico, sistema nervoso central, coração, leito vascular, e causa um monte de problema. Um deles, por exemplo, é a hipertensão. Aí você tem vários estudos, não só do nosso grupo, mas de outros grupos também, que mostram que as vias que levam a essa hipertensão são vias tais, e as melhores formas de tratar são tais. Então você tem uma informação experimental de que neste tipo de modelo é isso que acontece. A gente estudou alumínio. A maior contaminação humana é por alumínio. Como? Desodorante, comida enlatada. Aí você estuda, então. Aí se vê que alumínio leva Alzheimer, exposição a alumínio. Causa alteração de memória, causa alteração cardiovascular. E aí, quem estuda isso começa a estudar. Que tipo de estratégia a gente pode ter numa pessoa contaminada por alumínio para tentar melhorar? É claro que eu não estou falando que o que você faz no rato imediatamente é aplicado em humano, mas sim, é a base da compreensão para que um dia isso chegue para poder ser utilizado no humano.
Por isso é importante a importância da pesquisa.
Isso em todas as áreas. Isso vale a mesma coisa para agrárias, vale a mesma coisa para humanas, vale a mesma coisa para as exatas. Ou seja, isso sempre vai acontecer. Então a importância toda está aí.
Entrando na questão das pesquisas, quando a gente fala da Unipampa aqui em Uruguaiana, quais pesquisas aí são feitas na universidade?
Olha, isso é um tema bastante amplo. Eu vou falar algumas questões gerais assim. Primeiro, o campus Uruguaiana, dentro da Unipampa, é o que tem o maior número de programas de pós-graduação, é o que tem o maior número de... A produção científica é a mais forte, ou seja, quando a gente fala produção científica, é publicação em periódicos internacionais. A gente tem vários professores aqui, e professoras, mais até professoras do que professores, que são premiados nacionalmente e reconhecidos nacionalmente na área que eles trabalham, desenvolvendo pesquisas nas mais diferentes áreas. Então a gente tem, tipo, o professor Felipe Carpes, que é um dos principais caras do estudioso do ciclismo e da biomecânica no mundo.
Excelente profissional, entrevistei ele em outra oportunidade, em outro veículo.
Tem a Pâmela, que é extremamente respeitada na área da memória. Tem a Dayana, que trabalha estudando questões de doenças neurodegenerativas. Tem os colegas que trabalham com nanotecnologia, nanofármaco, tentando desenvolver fármacos via nanotecnologia. Tem o pessoal da medicina veterinária, vários grupos ali, que trabalham com melhora de produção, manejo. Então tem... A quantidade realmente é muito grande, especialmente nessas cinco áreas: fisiologia, bioquímica, farmácia, ciência animal e deu branco agora, que é educação e ciências. São essas cinco grandes áreas aí que a gente mais tem produção no campus.
Perfeito. A gente, no programa de hoje, estamos falando sobre a importância da universidade para o desenvolvimento da comunidade. Meu convidado é o Frank Maciel Peçanha, que é fisioterapeuta, professor do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Pampa, mestre e doutor em ciências fisiológicas, tutor PET Conexões Fisioterapia, pró-reitor adjunto de extensão e cultura da Universidade Federal do Pampa. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 3412-3334. Professor, dando sequência no nosso baita papo entrevista, o meu questionamento agora é sobre, eu soube que a universidade está com um projeto inovador, né, chamado de Unipampa Cidadã. Gostaria que tu comentasse um pouco o que é esse projeto.
É assim, Dario, no Plano Nacional de Educação de 2014 a 2014-2024, ficou definido que 10% da carga horária total de todos os cursos de graduação tem que ser com prática de extensão. Extensão é uma atividade que é realizada na comunidade, preferencialmente no território, na comunidade, e é onde tem essa relação direta universidade-comunidade, e são desenvolvidos vários tipos de ações, em todas as áreas que a gente pode imaginar. E aí, quando a gente foi construir quando eu falo a gente, Unipampa, né? Que isso é um trabalho coletivo de todo mundo. Quando a gente foi construir a resolução que decide o que vai ser feito na extensão, a gente aprovou a criação desse programa que é a Unipampa Cidadã. O que é a Unipampa Cidadã? É a utilização de trabalho comunitário como ferramenta de formação acadêmica. E como é que vai ser esse trabalho comunitário? Então, na verdade, ele pode ser, o jeito principal como ele foi desenvolvido é assim: o aluno tem autonomia total para escolher onde ele quer fazer. Então ele vai chegar na comunidade, a única obrigação é que seja instituição pública, ONGs, não pode ser em nenhum lugar privado aqui. E ele vai chegar lá, vai se apresentar e ele vai dizer: ó, eu tenho X horas que eu tenho disponível para fazer um trabalho comunitário aqui. O que você precisa? E aí as pessoas vão dizer o que precisam, né? As instituições vão dizer o que precisam, né? E esse aluno, ele pode decidir se interessa ele ou não fazer aquela ação, né? Uma vez que entra em acordo, ele começa a desenvolver a ação. Aí tem algumas questões legais que tem que ser cumpridas lá. Isso depois ele recebe um certificado daquela carga horária. Qual é o grande negócio do Unipampa Cidadã? Primeiro, colocar em situação de igualdade quem está na universidade e quem está fora. A ideia é um homem do povo aprendendo com outro homem do povo em situação de igualdade. Que naquele local onde os dois estão, é que eles entendam que os dois têm a ensinar e os dois têm a aprender. É muito comum quem está na universidade, quando vai fazer alguma coisa, acha que ele sabe e quem está lá não sabe nada. Isso não existe, isso está errado. Então esse é um dos grandes negócios. Outro é que você vai ter um vínculo muito forte com a comunidade. Muito forte. Porque você vai fazer com que os acadêmicos conheçam a comunidade que ele vive. Eu costumo brincar sempre o seguinte, brinco, mas é sério. Se a gente colocar aquele mapa de calor nos acadêmicos, vai ser assim: universidade, academia, casa, praça e quem trabalha, local de trabalho. Beleza? Periferia da cidade, os bairros mais carentes. Tem gente que mora em Uruguaiana e nunca foi no João Paulo II, Salvador Fará.
Existe bastante.
Não conhece. Eu sei porque eu levo aluno lá e peço para levantar a mão quem já veio aqui. Ninguém conhece. União das Vilas, qualquer bairro, fora desse roteiro que normalmente eles fazem. E aí você acaba vivendo numa cidade, mas você vive numa cidade que você só conhece uma parte dela e você não conhece essa cidade toda. Então, uma das ideias é tirar esse pessoal desse trajeto comum que eles fazem e fazer com que eles conheçam a realidade, a cidade real onde eles vivem. E outra, como ele pode interagir, fazer e ajudar no desenvolvimento dessa região. A gente já faz isso dentro do PET desde 2015, 14 para 15 a gente começou, e a gente teve um monte de ação, um monte de trabalho legal, assim. Por exemplo, a gente já teve gente que o trabalho comunitário foi na prefeitura ajudando vítima da enchente. Nós tivemos uma aluna da fisioterapia que o trabalho comunitário dela foi no canil municipal. Então, uma das questões é que este trabalho comunitário não seja vinculado à área de formação. Então, você não está lá como fisioterapeuta, você está lá como cidadão. Você não está lá como aluno de medicina, aluno da farmácia. Aluno,
sim, está para aprender e compartilhar o que sobe.
Exatamente. Acho que a Nara pode até falar assim do que ela fez, porque ela já fez o dela também, né? Que é uma experiência legal, e aí ela contando em como é que é e como viveu, né?
O trabalho comunitário também não é só aqui em Uruguaiana, né? É fora. O meu primeiro trabalho comunitário eu fiz em São Borja, que é onde eu sou natural. Fiz num asilo, São Vicente de Paula de lá. Foi meu primeiro trabalho voluntário, que foi logo quando eu entrei no PET, e já teve essa mudança da grade curricular do curso que precisava dessas horas. Depois, na época de pandemia, eu realizei um trabalho comunitário online, que era do Salvaguarda, que é um projeto em que ajuda alunos da escola pública a estudar a redação para o Enem. Então, todo o período ali de pandemia, eu tive contato com 3, 4 alunos que não eram nem daqui do Rio Grande do Sul, uma era da Bahia, sabe, era espalhado assim por todo o Brasil. Pude ter esse contato com pessoas de fora e poder ajudar com o que eu aprendi para poder a preparação do Enem ali e tudo mais. E agora, atualmente, eu faço aqui em Uruguaiana, na casa, num centro espírita, que é a Casa Paz de Jesus, se eu não me engano, o nome, e que a gente faz a gente prepara coisas para vender numa feirinha, e a partir disso os fundos arrecadados nessa feirinha são destinados para pessoas das comunidades carentes, com cesta básica e tudo mais. E a gente também faz a preparação do café da manhã, que são nos sábados, que a gente leva para os moradores de rua aqui do Uruguaiana.
Bem interessante. Até agora eu vou pedir que tu faça a tua apresentação, teu nome, a tua idade, teu curso.
Eu sou Nara, ou Helenara. Eu tenho 23 anos, sou do curso de fisioterapia, estou terminando o 8º semestre. Eu participo do PET Conexões Fisioterapia desde o ano de 2019. E em 2021 eu entrei para o projeto com a professora Eloy Chiquete, que é o projeto Girassol, que são ações direcionadas para intervenção e avaliação de bebês prematuros aqui da comunidade uruguaiana.
E tu é de Uruguaiana?
Não, sou de São Borja.
Perfeito. O que significa para ti fazer parte desses projetos que a universidade disponibiliza, assim?
Então, de primeiro momento foi assim, foi bom pra, nessa questão que o Frank citou, de poder conhecer aqui Uruguaiana. Logo que eu entrei assim pro PET, foi a primeira vez que eu saí assim daqui do centro, sabe? Que eu fui pro Caíque, conheci o Caíque, conheci João Paulo, conheci agora o Tarragô, Tarragô, né, que é o bairro. E ter essa visão assim de como que a universidade em si tem um impacto muito grande na sociedade. Ter essa visão, assim, de também como que eu posso ajudar, não só como profissional, mas também, tipo, como um ser humano normal, porque eu vou ter um contato mais direto com outra pessoa. Porque as práticas da fisioterapia, por exemplo, só fui começar a ter a prática de contato com um paciente a partir do meu 5º semestre. Contando que eu peguei a época de pandemia, né? No 3º até o meu 6º semestre foi tudo em pandemia, assim. Então, ter esse contato, assim, direto com o paciente, poder entender melhor qual que é a realidade, sabe? Poder buscar outras formas também disso. E de agora voltado para as ações que a gente faz com o PET, que é meio que usar a arte como uma ferramenta de educação, também me permite ter uma criatividade a mais, tanto no meu tratamento e em como que eu vou poder abordar aquele paciente ou aquela pessoa.
E o que qual é, no teu ponto de vista, qual é que é a importância dos alunos fazerem parte desses projetos?
A importância é justamente isso, é tu conhecer como que aquela outra pessoa vive, qual que é aquela realidade, porque nunca é igual. É tu conhecer a diferença, é tu saber como que tu vai abordar, como que tu vai chegar, tu pensar outras maneiras também de mudar aquela realidade ali, sabe? Por mais que seja, tipo, uma coisa mínima, uma coisa pequenininha, mas que tu pode estar, assim, fazendo ali aquela diferença pra pessoa, tanto no dia a dia dela, quanto, tipo, curto ou longo prazo.
Professor, tem bastante gente que não é de Uruguaiana, né?
Tem.
No campus.
Tem.
Eu acho que a minoria, talvez, né, de alunos seja de Uruguaiana.
Nos últimos anos aumentou um pouco. Você tem alguns cursos que tem a maior parte das pessoas de fora, inclusive de fora do Rio Grande do Sul. Acho que os dois que aqui no campus que mais tem gente de fora são medicina veterinária e medicina. Os outros tem gente de fora também, mas a maior parte é gaúcha e metade sul ou fronteira oeste.
Professor, eu particularmente ando muito a pé pela cidade, né? Passeio aí que quase que diariamente com meu filho bichológico, que é o Lucas. E nessas andanças pelas ruas aqui de Uruguaiana, eu pude constatar que haviam poesias penduradas em árvores aqui na Praça do Barão e também algumas paradas de ônibus. E aí eu fui olhar o que que era e vi ali embaixo que tinha a logo da universidade, né? O senhor tem alguma participação sobre esse projeto?
Esse projeto é o Ponto Poético, né? Ponto Poético, a gente começou ali alguns anos atrás e o que a gente faz é... A gente faz, na verdade, duas coisas. Uma, os alunos aprendem sobre poesia, buscando poesia, escolhendo as poesias, estudando a minibiografia e montando a minibiografia dos poetas e das poetisas. E depois a gente espalha isso na cidade. E a gente começou, o nome ficou Ponto Poético, porque a gente começou em ponto de ônibus. E a ideia era justamente para essa população trabalhadora, que frequentemente tem pouco acesso à arte e cultura por causa do preço, porque é tudo muito caro. E aí a gente começou a espalhar. Então o que a gente fez? O primeiro, foram 10 poetas, 10 poesias de cada poeta. E a gente espalhou em pontos diferentes da cidade. A gente deixava 3, 4 dias e depois ia trocando. Mais recentemente a gente fez novamente mais 10, dividindo 5 poetas e 5 poetisas. Aí a gente inseriu a mini biografia. E o que a gente faz? Imprime, emplastifica e deixa aí. E vai rodando de ponto de ônibus e tal.
Sim, vocês que mapeiam os lugares que vão ser colocados.
Na verdade, os alunos fazem tudo. Eles que fazem tudo, porque eles escolhem as poesias, porque aí tem uma autonomia muito grande deles para isso. Porque a ideia não são as 10 poesias mais famosas, mas as 10 poesias de que quem foi escolher, quem gostou das 10, entendeu? Então você escolhe as 10 que você gosta. A única coisa que a gente pede é que seja 10, que seja uma poesia que caiba numa folha, né? Que dê pra não precisa ficar virando. E aí a gente distribui e eu acho que o resultado é muito legal. Eu acho que a gente não tem muito como quantificar assim, mas do que a gente vê, é uma coisa que a gente gosta bastante de fazer assim.
O Ponto Poético, do meu ponto de vista, é um projeto que viabiliza, como tu falaste, que a cultura é o alcance de todos, né? Embora a gente saiba aí que nem todo mundo tem esse acesso por algum ou por N fatores, né? A questão financeira, que a cultura a gente sabe que não é uma coisa tão barata assim. E como é que foi a receptividade da comunidade diante do Ponto Poético? Assim que você que chegou até a universidade, ou que os alunos ouviram um feedback, ou vocês receberam fotos, como é que foi?
O que você acha?
Quando eu comecei com essa montagem do PET no Ponto Poético, a primeira parte foi na Unipampa, né? Que nós levamos o Ponto Poético lá na faculdade em si. Então lá deu pra gente ver o pessoal assim parando, sabe? Lendo as poesias, prestando atenção naquilo e tentando entender, tipo, onde é que surgiu isso? Quem é que colocou isso? Os registros, tem alguns registros também que são feitos e são postados nas redes sociais e o pessoal acaba nos marcando e a gente acaba percebendo isso. Fora da faculdade, aqui na comunidade em si, eu acredito que seja bem positivo, né? Agora, teve também a reportagem que saiu na TV local daqui e tudo mais. Mas, pra mim, como aluna, eu vejo o Ponto Poético, assim, ele é uma coisa que, pra mim, ele não tem um rosto em si. As outras atividades que a gente desenvolve, tem. Tipo, o pessoal sabe quem é que vai estar lá, quem é que tá fazendo, quem é que tá promovendo. Já o Ponto Poético, não. Tem pessoas que não sabem quem somos nós, quem é que coloca o Ponto Poético. E a gente também não sabe, de certa forma, quem é que tá lendo aquilo. E o mais curioso, assim, digamos, de se falar, é que a gente nunca sabe o que vai causar na pessoa. Como o Frank falou, a gente seleciona 10 poemas, aí a gente lê e vai nos tocar aquilo de uma forma, mas na pessoa que vai ler aquilo pode tocar totalmente diferente. Então tem pessoas que vão parar, vão ver, vão sentir, vai tocar a pessoa de uma forma, e tem gente que vai ler e também não vai sentir nada, sabe?
Sim, são então, experiências diferentes para públicos diferentes.
E a gente tem tem algumas fotos, mas uma foto que é bem marcante acabou virando até um quadro que eu ganhei, porque uma das petianas Pinta fez o da foto um quadro, que é lá no ali, João Paulo II, Salvador Faraco ali. O garotinho tá lá no ponto de ônibus, as poesias, aí um garotinho subiu no banco para ele poder alcançar o poema e ele tava lendo o poema. Então E na reportagem que saiu, o jornalista, ele foi entrevistar, fez uma matéria super boa, ele foi entrevistar as pessoas no ponto de ônibus e aí você vê o retorno. E foi muito engraçado que teve uma senhora que falou assim: eu gosto muito, tinha uma que era tão bonita, eu levei e tá na minha cômoda lá em casa. E aí até que a gente tava comentando esses dias, né? Tá, mas pode pegar a poesia e levar embora? Ah, se você pegar e levar embora, a gente vai ter que repor, né? Mas reclamar de alguém que leva uma poesia para casa, eu não vou reclamar jamais, assim, jamais, tem que ser exaltado. E do ponto de vista de como é que isso afeta, apesar da gente não medir isso, mas eu fico pensando assim, se eu estivesse sentado num ponto de ônibus, pensando em um monte de coisa da vida, e vejo lá um poema pendurado. Aí tá pendurado lá um poema de Paulo Leminski. Ambígua volta em torno de ambígua ida, quantas ambiguidades se pode cometer na vida. Quem parte leva o jeito de quem traz alma torta, quem bate mais na porta, quem parte ou quem torna. Pô, se isso não melhorar o dia da pessoa.
É, melhora. Melhor.
Pelo menos em 2 minutinhos. Então essa é que é a ideia, né? E também para ajudar a desmistificar uma história que a população brasileira não gosta de arte. Um livro custa R$40, R$45. As entradas para espetáculos e show cada vez mais caro, o acesso cada vez mais restrito, e o que é gratuito é sempre com mais ou menos um mesmo padrão, sempre muito formatado, né? Então todo mundo gosta, a questão é ter acesso, né? Ter possibilidade de acesso.
Professor, como é que tu vê o interesse dos alunos aí nesses projetos em que a comunidade é inserida? Tu vê que eles querem participar?
Eu acho que os alunos normalmente estão à frente da universidade. Acho que se a gente perguntar no geral para todo mundo vai preferir atividade prática do que atividade teórica ou atividade dentro do campus. E aí tem gente que fala o seguinte, ah, isso é moderno, né? É tipo, você fazer a prática, você ter mais... Só que isso não tem nada de moderno, na verdade tem um princípio aristotélico, né? Milhares de anos aí, que diz o seguinte, é fazendo que você aprende o que você tem que fazer. Então, às vezes, a gente comenta algumas coisas como sendo, tipo, muito moderno. Amigo, isso já está dito há alguns milênios já aí, né? E esse é um deles. Então, eu acho que a oportunização dessas atividades para a formação dos acadêmicos é extremamente importante. E por isso que eu acho que essa obrigatoriedade de ter 10% da carga horária de extensão dentro dos cursos, para mim, é a maior mudança... A segunda maior mudança na universidade nos últimos 25 anos. A primeira, cotas. As ações, não cotas, ações afirmativas. Cotas, ações afirmativas. E a segunda, a inserção da extensão.
No final do ano, Nara, eu recebi um... Eu tive a felicidade de receber um livro de poesias aí do cotidiano chamado Sente Tempos.
Com dedicatória.
Com uma dedicatória. Eu ainda não conhecia o autor do livro. Li ele em 2 dias, assim, uma leitura super leve, objetiva, né, com uma linguagem de fácil entendimento. E essa obra aí é do professor Frank. Professor, que a poesia representa para ti, e se esse livro foi a primeira obra ou já tiveram outras obras?
Não, esse é o segundo livro. O primeiro foi em 2019, que foi Por, né? E esse Sente Tempos foi todo escrito na pandemia. Se você me... Se em 2018, eu lancei o primeiro em 2019. Se em 2018 alguém chegasse pra mim e falasse assim, você vai lançar um livro de poesia, eu ia olhar, ia rir e falar, tá louco, né? Aí lancei o primeiro. Se alguém me falasse, você vai lançar o segundo, eu falei, não, é só um. Eu ia achar a mesma coisa, acabou que saiu o segundo. Na verdade, eu digo que eu escrevo sobre sentimentos, né? Porque quando fala assim, ah, você é poeta, não, né? Poeta é João Cabral de Melo Neto, poeta é Sérgio Vaz, poeta é Paulo Leminski, Cecília Meirelles, Cora Coralina, né? Eu escrevo, né?
Tu escreve o que tu vê, o que tu ouve, o que tu sente?
Cara, eu escrevo, eu acho que a minha escrita é como eu percebo e sinto o mundo. É como o mundo parece para mim, ou talvez como o mundo me toque. Talvez seja isso, talvez seja a grande questão. E o que é poesia para mim? Eu fico vendo muito os outros poetas, vendo entrevista, né? Para ver qual é a ideia deles. Aí eu vi uma entrevista do Mato Grossense, já lembro o nome dele. Que ele diz o seguinte, sobre o que você escreve? Ele fala assim, ó, do que eu escrevo 90% é mentira, 10% é invenção. E aí tá, mas o que é poesia pra você? Ele diz o seguinte, tudo que você não pode contar vira poesia. Então ele disse, se não for fofoca, é poesia. Então, se tudo que você pode contar numa conversa, beleza, não precisa escrever. Então, se o que escreve é poesia. Agora, eu escrevo por... talvez por necessidade de querer, de registrar. E aí tem um negócio que eu sempre... eu sou muito desorganizado. É o maior defeito, disparado. E eu escrevia e deixava uns papéis jogados em casa. E a Júlia falou um dia assim, junta isso aí, guarda, vai que um dia você faz um livro. Ah, tipo, livro. E aí, beleza, um dia eu comecei a guardar do meu jeito lá, e acabou que um dia eu botei num arquivo de Word, mandei para umas editoras, aceitaram, e aí saiu o primeiro livro, e agora saiu o segundo. Vamos fazer o seguinte, trouxe um aqui para você, você faz um sorteio, vê a forma que você pode fazer.
Pode mostrar, professor, aqui ó, na laje, ou aí na câmera. Na câmera. Aí.
É, Sente Tempo foi escrito todo na pandemia. Essa foto é uma foto de um fotojornalista que é o Edmar Barros, que ele é de Manaus. É, quem vê na capa assim não presta muita atenção, essa foto é uma foto de um cemitério de Covid de Manaus, daqueles cemitérios gigantescos de Manaus. O Edmar Barros é um fotojornalista muito, muito, muito bom. E essa maior parte das fotos que a gente viu aí, tanto nacional quanto internacional, do Amazonas, era ele que fazia.
Então, a pessoa que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp para a rádio 3412-3334, falando o nome do nosso autor, vai ganhar o livro. Aí. Professor, é notório que a gente vê pelo sotaque que tu não é do Rio Grande do Sul, né? Eu quero saber de onde é que tu veio e qual foi a tua impressão aí sobre o nosso uruguaiano.
Pai, sou capixaba de São Mateus, uma cidade que fica a 67 quilômetros da divisa com a Bahia, extremo norte do Espírito Santo. Uma cidade bem importante na região. A minha cidade teve provavelmente um dos primeiros genocídios indígenas da história do Brasil, numa batalha chamada Batalha do Cricaré. Quando os portugueses estavam chegando, que tem um porto na minha cidade, Porto São Mateus. E os portugueses estavam chegando lá e foram atacados pelos indígenas, e o filho do Mendes Sá foi morto nessa batalha. E aí houve um dos primeiros genocídios indígenas no Brasil. Minha cidade está entre as 10 cidades mais antigas do Brasil, e por isso a gente não tem quase nada na minha região de influência indígena, e como o tráfico de escravos era muito feito por lá, a influência lá é muito, muito afro, né? É, eu gosto muito de Uruguaiana. Eu morava em Vitória antes de vir para cá. Já esgotei minha necessidade de morar em cidade grande. Gosto bastante daqui. É, na verdade, o projeto Unipampa fez com que eu ficasse. A possibilidade de participar de um projeto, de uma ação, fazendo o que você gosta, e essa ação ser uma ação que ajuda a transformar, a formar pessoas e a transformar a realidade do lugar. E eu ainda tem hora que eu penso assim, pô, eu ainda ganho para isso, né? Então, tô feliz pra caramba. É, com relação à cidade, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E para mim entender, e eu falo muito isso para quem vem de fora para cá, para mim entender bem essa região aqui, quando eu vim fazer o concurso, meu sogro veio junto comigo, e quando eu fui embora, ele me deu de presente, ele tinha comprado no sebo, ele me deu de presente O Tempo e o Vento. Ele falou, você tem que ler essa trilogia para você entender para onde você vai. Então isso ajudou muito, mesmo sabendo que é um romance, mas entender um pouco essa região aqui e tudo como funciona. Gosto bastante daqui. Já tenho 14 anos aqui. Né?
14 anos de Uruguaiana? 14. Não volta mais, não sai de Uruguaiana mais.
Depois que aposentar, eu não sei, né? Agora, aposentar, eu também não sei se eu vou um dia, né?
Nara, qual é a percepção a respeito do professor?
Bah, que compromisso. O que eu posso falar?
Eu só ouvi falar que ele é um excelente professor.
Ele é.
E eu não sou.
Eu não cheguei a ser aluna dele.
Eu não sou filho da universidade, então.
Mas como tutor do PET Fisioterapia, não tem explicações. Em São Borja, eu estudava no Instituto Federal Farroupilha de lá. Então lá eu já tinha meio que um contato até com as atividades que a gente desenvolve no PET. Então vim pra cá. Saí de lá, vim pra cá e ter já o contato com o PET, tipo, foi uma motivação a mais pra poder seguir, pra poder estar aqui. O Frank também, ele tem um apelido carinhoso do nosso PET, que é o Pai Frank de Guriri, que é o paizão, né, do grupo.
Guriri é a praia da minha cidade.
É, o PET atualmente ele é formado mais... tem só um menino no PET além do Frank, atualmente somos entre 14. Então o Frank, assim, ele abraça todas as causas e tá sempre ali conosco. incentivando tanto a leitura, a usar arte e tantas outras coisas. E também instigando a gente, tipo, a sonhar, tipo, vai, tu consegue. Ele é o que dá um gás, assim, ó. É chatinho, mas...
É, os professores exigentes, a gente acha, né, que são chatos, mas aí depois, sim, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente vê.
Ah, sim, quando eu conheci o Frank na entrevista pro PET, eu lembro que a primeira coisa que ele mandou, qual que era o meu maior sonho. Daí eu fiquei pensando, tá, qual que é o meu maior sonho? Dele, assim, só não pode me dizer que é se formar na faculdade. Pode ser qualquer outro sonho, assim, vai. Tipo, é permitir tu sonhar, assim, outras coisas além do teu cotidiano, sabe? E hoje eu consigo perceber isso. Tipo, a faculdade pra mim nunca foi um sonho, entre aspas. Tipo, era um objetivo pra que eu pudesse sonhar mais, tipo, conhecer outras coisas, tipo, conhecer outras realidades. Explorar mais o mundo que tem à volta.
A gente usa como exemplo outros exemplos da própria universidade. A gente tem hoje uruguaianense que formou, fez mestrado e doutorado, uhum, aqui, que está trabalhando em centro de pesquisa em Londres. Tem gente aqui que está fazendo pós-doutorado em Porto, está fazendo pós-doutorado ou doutorado de sanduíche na Espanha, Portugal, Bélgica. Então, eu acho que você poder olhar o exemplo e pensar, bom, isso pode acontecer comigo, era
sim,
uma
não
pessoa
tá,
que estava
tá longe, né? É um,
tipo, se torna mais real.
Então, ali, né, no teu dia a dia, que às vezes tu para e tu acha que tá muito longe do teu alcance, mas não, tipo, tem gente que tu conhece, que tu conversa no teu dia a dia e que tem.
Já tá fora do país.
Isso.
O livro já tem uma dona, tá? Vai ganhar de presente. É a Viviana Carvalho Santos. Ela não é minha parente, tá?
Daí
só pra saber.
Faço um...
Ele vai deixar uma dedicatória para ti. Professor, para a gente finalizar o nosso baita papo entrevista de hoje, eu gostaria que deixasse uma mensagem aí para quem está nos acompanhando.
Acho que a mensagem é mais com relação à universidade. A Unipampa é de vocês, a Unipampa é para vocês, a Unipampa é para... É uma coisa que, quando me falaram a primeira vez, eu não entendi muito bem, hoje eu entendo perfeitamente. É, o primeiro vice-reitor da Unipampa, ele chegou para a gente e falou o seguinte: vocês não vão transformar essa região. Não é o objetivo da universidade transformar essa região. O objetivo da universidade é formar as pessoas que transformarão essa região. E é isso que está acontecendo. A gente vê na cidade, a gente vê nas farmácias, nas clínicas de fisioterapia, nas academias, no hospital.
Sim, abre bastante.
Nas instâncias, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Então, acho que é... Tanto todo mundo da comunicação, todo mundo da universidade, é divulgar bastante a universidade, que a universidade é para a comunidade, é da comunidade. O objetivo de interiorizar o ensino universitário foi esse: fazer chegar para pessoas que nunca tiveram acesso à universidade. Grande parte dos nossos alunos são da primeira geração da família que chegou à universidade. Isso é uma mudança muito grande, sim, né? Então, acho que é isso. E outra, chega lá, apareçam. Aquilo lá é aberto, é só chegar, olhar, conhecer, levar os filhos para lá, levar para conhecer, para a gurizada também saber que, tipo, amanhã são eles, né? Eu estava até pensando esses dias, daqui a mais ou menos 3 anos, nós vamos começar a receber na Unipampa calouro, aluno calouro, que nasceu quando a Unipampa já existia.
É verdade, a Unipampa fez 14 anos agora.
Fez 15 agora, né? Mas... ela começou antes, mas estava como Santa Maria e o Chipel, né? Então, daqui vai completar 18 para 19 anos, essa garotada que já nasceu com o Unipampa existindo. Então, eles nunca nem experimentaram aquela história que tinha que... Ah, quando não tinha Unipampa, não sei, né? Já nasci com o Unipampa aqui. Né?
Verdade, professor. Quero agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco nessa tarde de sexta-feira no Baita Papo Entrevista, para falar um pouco mais dessa questão da universidade. Com certeza não vai ser o último nossa entrevista. Acho que tem bastante assunto para ser abordado sobre a universidade, para trazer para a comunidade, né? Eu, enquanto jornalista, me sinto nessa obrigação de compartilhar a informação e mostrar para a grande massa, né, da nossa cidade, o potencial da universidade, que é pública, como o senhor falou, é de todo mundo, né?
Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade para a gente poder ter essa conversa aí.
Nara, obrigado.
Eu que agradeço também, obrigada pelo convite.
E no próximo programa...